Nós tínhamos visto antes de Rosh Hashaná a primeira mitzvah que Deus ordenou Moshe e Aharon antes da saída do Egito. A primeira mitzvah que o povo recebe como um povo, onde Deus fala sobre a mitzvah do calendário, da lua nova, do primeiro mês do ano, o mês de Nissan. Então Deus dá essa ordem e fala que essa lua nova vai representar e vai indicar para vocês o início do mês. E este é o primeiro mês dos meses do ano. Quer dizer que vocês, quando contarem os meses, vão contar o mês de Nissan como mês 1. E aí a Torá começa a segunda mitzvah. E diz a Torá o seguinte: Daberu el koladat Israel lemor. Diga a toda a congregação de Israel, dizendo o seguinte: Be'asor lachodesh hazeh. Nós estamos agora no primeiro dia do mês. Estamos declarando e dizendo que assim você vai ver a lua, você vai declarar que é o primeiro dia do mês. Então hoje é dia 1º. No dia 10 desse mês, e aí você já vê a importância da primeira mitzvah, para saber ter o tempo definido para poder dar as próximas ordens. Então, a partir do momento que nós sabemos quando é o começo do mês, no dia 10 desse mês, veikhu lahem, e vão pegar para eles. Deus está ordenando para o Moshe e Aharon transmitirem ao povo. Então, estou falando na terceira pessoa. Eles vão pegar Ish se leveit avot se labayit. Cada pessoa vai pegar um carneiro para a casa dos pais, um carneiro para a casa. Um carneiro para a casa dos pais ou um carneiro para a casa. O que isso significa? Então, Beit Avot, casa dos pais, significa a união de várias famílias por intermédio de um antepassado. Ou seja, por intermédio de um avô, um bisavô, você tem uma família, são várias famílias juntas que fazem parte de uma mesma família, afinal de contas, está lá o avô, na ponta da mesa tem o avô, tem os filhos, os netos, todos sentados em volta. Então isso é Beit Avot, a casa do pai. E Bait quer dizer a casa de cada família e família. Então vocês vão pegar um carneiro, ou por família mais reduzida, ou por família maior. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Veim yim'at habayit mihiot miseh. E se a casa for pequena em relação ao carneiro? Ou seja, a ideia é pegar um carneiro e dividir ele por um número de pessoas. Então vamos supor, tá? Eu não sei quanto que é. Vamos dizer que cada carneiro dá 100 porções. Então você pega um carneiro para 100 pessoas. Uma família tem 100 pessoas. Tem o avô, tem 10 filhos, mais 9 filhos para cada um. Você tem aí um número de pessoas aproximado para dividir esse carneiro. Agora, o que vai acontecer se o carneiro é grande demais para a casa? Quer dizer, a casa é pequena em relação ao carneiro. Nessa família só tem 20 pessoas. Se você pegar um carneiro, não dá para dividir para todo mundo. Então, Velakach Hu Ushreino Hakarov El Beito, vai pegar ele e o seu vizinho que mora próximo dele, próximo da sua casa, Bemirsat Nefashot, com a contabilidade, com a conta do número de pessoas, Ish Lefi Ochlo Tachosu Alhaseh. Cada um segundo o quanto ele come, vocês vão calcular no carneiro. Quer dizer que você precisa pensar quanto que o carneiro dá de carne, e você vai calcular agora quantas pessoas são necessárias para acabar esse carneiro. Se na tua família tem esse número, muito bom. Não tem, então você vai juntar com o vizinho. Aqui tem uns conceitos muito interessantes. Afinal de contas, nós estamos falando de um monte de gente que são escravos. E agora eles estão se transformando numa nação. Estão tendo a sua independência. Deus está, nesse momento, construindo a independência deles e construindo essa sociedade nova que vai sair do Egito, um povo. E Deus dá uma primeira ordem de fazer essa oferenda de Pessah, o Korban Pessah. E esse Korban Pessah é a pedra fundamental da construção desta nação. Esses escravos não tinham direito à personalidade no Egito. Eles não tinham direito a ter bens. E eles não tinham direito de família. E agora Deus está começando a construção deles, dando uma personalidade a cada um, deixando cada um ter os seus bens e, principalmente, dando família a cada um. Quando Deus permite e dá ordem de pegar um carneiro e depois vão abater esse carneiro para poder comer a sua carne, e uma pessoa vai fazer isso por várias, quer dizer, você vai pegar um carneiro para um grupo de pessoas, então uma pessoa vai fazer esse serviço por todas elas. Você está, nesse momento, recebendo uma ordem e um princípio de igualdade. Todos nós somos iguais. Todos nós vamos participar da mesma coisa. E esse que está fazendo ativamente é igual a todos os demais e todos os demais são iguais a ele. Aqui tem um princípio que é trazido na lei, que é Shluchó shel Adam kemotó. Um enviado, um mensageiro de uma pessoa, é como se fosse ela mesma. Quer dizer, não dá para todo mundo abater um animal. Esse abate precisa ser feito por uma única pessoa. Mas uma vez que ele está representando um grupo de pessoas, e todas essas pessoas precisam disso, é como se elas estivessem ativamente participando. Esse é um princípio da Halakha que vale para muitas coisas. quando um grupo de pessoas, ou mesmo uma pessoa, ordena a outra fazer algo por ela, é como se os dois estivessem fazendo. Por exemplo, quando o Hazan, você está dando o exemplo de Rosh Hashanah Yom Kippur, quando o Hazan está rezando por você, é como se você estivesse rezando. Por quê? Porque você, como público, nomeou ele para rezar por todos, então é como se ele, naquele momento, ele está representando todo mundo. Então é como se cada um, no seu lugar, estivesse rezando. Exatamente. Muito depois. Sim, a primeira festa é Pesach. O primeiro mês é Pesach. Rosh Hashanah já existia, entre aspas, quer dizer... Obviamente o homem foi criado em Rosh Hashanah, então já existiu isso. Foi lá que começou tudo. O homem foi criado em Rosh Hashanah. Por isso que a contagem dos anos é segundo Rosh Hashanah. A gente viu bastante sobre isso naquela aula, falando sobre isso. O homem foi criado em Rosh Hashanah e por conseguinte, a contagem do universo começa lá. Lá foi a criação do mundo. Em Tishrei. Quer dizer, agora, mudou o ano, não? 5.778 da criação do mundo. Por quê? Porque a criação do mundo foi ali. Se ali foi a criação, ali se conta os anos. Então, 5.778 anos da criação do mundo. Agora, outra coisa é... contagem de meses. Qual o mês número 1? O mês número 1 é o mês que nós saímos do Egito. E aí? Sim, calendário judaico hoje é Tishrei, certo? Número do mês. Número do mês. Sete? Tishrei, o mês 7. Está escrito na Torá, nós lemos em Rosh Hashanah. O Vachodesh HaShevi'i, no sétimo mês, no primeiro dia, vocês vão festejar o dia do Shofar. Então nós estamos agora no mês 7. Quando é mês 1? Nisan. O que quer dizer o calendário judaico começa em? O que significa para você o calendário judaico começa em? A gente tem uma ideia que você está acostumado a pegar o teu talão de cheques e preencher lá dia 5 de janeiro, é 5 do 1, que acabou de começar o ano. Só que saiba que mesmo no calendário gregoriano, o ano não começava em janeiro até mudarem as regras. O ano começava em março, tanto é que fevereiro é o último mês do ano e é o mês que varia 28, 29 dias, porque é o último mês do ano.
Isso eu nem sabia. Só que agora. Isso foi quantas horas antes aí?
Não sei quando foi a mudança, não lembro quando foi a mudança, mas houve a mudança. Tá, mas os anos, o mesmo ano cristão começava em março. De novo? Então, mesmo ano gregoriano começava em março. Então, o mês 1 era março, teoricamente. Isso foi modificado, sei lá quando, não lembro direito. Pode procurar uma enciclopédia, você vai com certeza achar quando foi modificado. De qualquer forma, o meses e a contagem do ano não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pela Torá existem várias contagens de anos. Se ouvir aquela aula, você vai ver. Existem vários inícios de ano. Se é início de ano para efeitos dos reis judeus, se é início de ano para efeitos dos reis não judeus, se é início do ano para as plantações, e etc. Existem vários inícios de ano. Então, para cada coisa, tem o seu início de ano. Isso não vai mudar absolutamente nada em relação ao número do mês. Exemplo, no calendário do teu dia a dia brasileiro, o ano fiscal, o ano... como se chama? O ano para efeitos, por exemplo, de astrologia, tem inícios em momentos diferentes. O ano astrológico começa em março ou abril. O ano de dependendo do que, não começa em maio. Sei lá que declaração tem que ser em maio. Tem coisas que são em fevereiro, tem coisas que são em março. Tem coisas que começam aqui, começam ali. Cada coisa tem um momento que começa. As aulas começam em fevereiro e não é o mês 1. Então não tem nada a ver o início de um ano em relação ao número dos meses. A gente tem isso todo dia, só que não percebe. Então, da mesma forma, o início dos meses é em Nissan, e o momento que roda o ano em relação à criação do universo é quando foi criado o universo. O universo não foi criado no mês 1. Porque não tinha meses. Não se usava meses. Os meses foram inventados por Deus aqui. Antes disso não existia meses. Nem os povos do mundo usavam meses. Eles depois imitaram a gente, gostaram da ideia. Aí começaram a se usar meses. Mas até então não se usava meses, se usava estações. Porque, aliás, como nós vimos, o ano solar não tem meses. Porque o mês no ano solar não representa absolutamente nada.
O mês é lunar.
Então, no final das contas, você tem uma coisa, é quando roda o ano, e tinham estações. Agora surgiram meses. O que tem a ver com aquilo? Nada. Meses são uma coisa, anos são outra coisa. Então, voltando ao nosso cordeirinho. Deus fala para você pegar um cordeiro por família, por casa. E nesse momento que o povo está recebendo a sua independência, nós vamos ter o básico do básico. A instituição principal que se chama família. Quando Deus está montando a sociedade desse povo que vai sair do Egito, a primeira coisa que precisa ter é a instituição família. E essa família está justamente expressada nesse versículo, quando você vai ter Beit Avot, uma casa de pais, quer dizer, uma casa que está ligada à paz. Tem um pai, um grande pai ali em cima, que tem várias famílias debaixo dele. E aí é interessante que, se você fala que a partir do momento que eles estão se transformando em pessoas livres, eles estão tendo agora personalidade própria. Eles têm bens. O carneiro é seu. Até agora, escravo não tem coisa dele. O que é dele é do patrão. Vocês têm carneiros de vocês. E também vocês têm famílias. Essas três coisas, personalidade, posses e família, são coisas que, de certa forma, segregam uns dos outros. Se nós estamos agora formando um povo, precisa ter alguma coisa que une essas várias entidades. O que é que une essas várias entidades em uma coisa só, em uma nação só? Geralmente, o que une uma sociedade é a interação entre um e o outro por necessidade. Só que aqui tem um detalhe interessante e totalmente diferente do resto. Quem necessita de quem? E a Torá dá esse detalhe logo nessas palavras. Se a casa está pequena em relação à sua posse. Eu tenho um carneiro. Esse carneiro é grande demais para minha pequena família. Ou seja, não são os pobres que precisam dos ricos, e sim são os ricos que precisam dos pobres. Quem tem uma casa pequena em relação à bênção que Deus deu para ele, a bênção que Deus deu para ele é maior do que comporta a sua casa, ele é que deve procurar o seu vizinho, para que esse vizinho providencie para ele mais pessoas para comerem desta oferenda que ele possui. E dessa forma ele vai poder cumprir a sua função. Deus pode sustentar os pobres sem precisar de ajuda de ricos. Mas sem pobres, os ricos não podem cumprir a sua missão de vida. Num estado judaico, numa nação judaica, é essa necessidade de fazer a mitzvah para o outro, essa necessidade de fazer algo pelo outro, é o que une uns aos outros. Não é que o pobre agora precisa dos ricos, e sim são os ricos que precisam dos pobres para cumprir a sua missão na vida. E é isso que a Torá então enfatiza. Se você tem muita bênção na sua casa e não tem casa suficiente para tanta bênção, então você vai correr atrás de um vizinho e vai trazer esse vizinho para participar do seu seder, ainda no Egito, estamos falando disso. Setamim zahar ben shana yihyeh lachem. Esse carneiro que Deus está falando para pegar é um carneiro inteiro, ou seja, sem nenhum defeito físico, zahar, macho, ben shana, que tem um ano, quer dizer, ele está no seu primeiro ano de vida, min hakevasim u min haizim tikachu. Vocês podem pegar esse animal da família dos carneiros ou da família dos bodes. A Torá compara muito essas famílias, quer dizer, nós estamos falando ou de um cordeiro ou de um cabrito. E aqui nós temos mais uma indicação. Cada indivíduo, cada casa, cada família e, de uma forma geral, o povo inteiro deve ter em mente que nós somos como cordeirinhos nas mãos do nosso pastor. E assim como o cordeiro deve seguir estritamente aquilo que o seu pastor ditar, assim também nós temos que seguir estritamente aquilo que o nosso pastor, Deus, nos ditar. E aqui está estabelecida essa relação que tem entre Deus e o nosso povo, como Deus, o pastor, e nós, o seu rebanho. Nós falamos isso diversas vezes na reza de Yom Kippur. E esse princípio vai ser usado mais tarde, quando Deus ordenar que todos os dias no templo vai ter uma oferenda de manhã e uma oferenda à tarde de um cordeiro. Um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde, justamente indicando que quando o dia começa, quando o dia está acabando, está começando a noite, as pessoas devem estar sempre cientes e conscientes que nós somos como cordeiros perante o nosso pastor Deus. Vehaya lachem lemishmeret. Diz Deus, vocês vão guardar. Esse animal vai ficar com vocês guardado, protegido. Vocês vão pegar ele no dia 10. Vocês vão proteger esse animal até o dia 14 desse mês. E aí, no dia 14, que é véspera de Pesach, aí toda a congregação de Israel vai abater esse animal. E aqui você está vendo então a linguagem, como pode ser? Todo mundo vai fazer? Impossível. Uma pessoa faz por todos. Daqui se aprende o princípio que uma pessoa que está fazendo algo que todos pediram, é como se todo mundo estivesse fazendo. Ben Harbaim, isso vai ser feito ao entardecer. Então, durante 4 dias, vocês vão ficar com esse cordeiro dentro de casa, vocês vão proteger ele. Qual é o princípio disso? Em primeiro lugar, o Midrash diz que está chegando o momento de Deus tirar o povo do Egito. E, infelizmente, o nosso povo estava tão assimilado no Egito que faltava aqui um pouquinho de mérito para poder sair de lá. Qual a diferença entre vocês e os egípcios? Vocês estão iguais. Eles fazem idolatria, vocês fazem idolatria. Então, por quê? Alguma coisa tem que... Ah, tudo bem, tem uma promessa já que Deus fez para Abraão, que vai tirar os descendentes. Então Deus vai tirar. Mas Deus quer que alguém, que vocês façam alguma coisa aqui, para merecer. E por isso Deus dá para eles se ocuparem agora de mitzvot. E Deus dá para eles uma série de mitzvot para eles fazerem, em pouco tempo. Eles estão no primeiro dia do mês. No dia 10 começa a execução de uma série de ordens novas que eles não conheciam, nunca viram ninguém fazer. E eles têm que aprender. Eles têm 10 dias de treinamento e aprendizado. Para aprender a fazer Brit Milá, porque a maioria das pessoas não tinha. Eles têm que aprender a fazer a oferenda de Pesach. Eles têm que aprender a fazer matzot, a cuidar de maror e todas as outras coisas que vão precisar para a primeira noite do seder. E tudo isso eles têm 10 dias. Fora se preparar que vocês vão sair. Então tem bastante coisa aqui para se ocupar. Quando chegar o dia 10, vocês precisam pegar os carneiros. Trazer esses carneiros para dentro das suas casas. E como o Midrash diz, que a ordem era amarrar esses cordeiros no pé da cama para ele ficar dentro de casa. E a ideia toda desse cordeiro, além de tudo isso que nós falamos até agora, tem mais um detalhe. O carneiro era a idolatria no Egito. Vocês vão pegar essa idolatria egípcia e vão quebrar todo esse conceito. Porque vocês também acreditam nisso. De tanto ver eles fazendo, muitos de vocês fazem, outros acreditam um pouco, outros mais ou menos consideram. Então vocês vão pegar esse negócio que eles usam como idolatria, esse carneiro. Vocês vão levar para dentro de casa. Vocês vão amarrar no pé da cama. E vocês vão cuidar muito bem dele. Por quê? Porque quando vocês fizerem a oferenda, esse animal não pode ter nenhum defeito. Então vocês vão cuidar dele muito bem. E vocês agora vão se acostumar com a ideia e com o conceito que esse carneiro, que até ontem era uma grande idolatria, um grande deus para vocês, por assimilação aqui no Egito, não passa de um animal. Um animal que foi criado por Deus e que vocês vão pegar esse animal que era usado como idolatria, vão usar ele para uma mitzvah, para fazer a vontade de Deus. Imagina só os egípcios. Vendo os judeus pegando os cordeiros, onde vocês vão que vocês vão fazer com esse Deus? Ah, agora nós estamos levando ele, nós vamos sacrificar ele. O que vocês vão fazer? Não, nós vamos comer ele. Como que vai comer? Isso é Deus? Não, isso não é Deus. Isso daqui é um cordeiro. Eles levam ele para dentro de casa. E esse cordeiro vai ficar, com certeza, fazendo barulho o tempo todo. E nenhum egípcio vai vir lá. E ninguém vai vir salvar essa idolatria, entre aspas. Quer dizer, não é idolatria. Ele é um animal, como todos os outros animais. Você tem um cachorrinho em casa, você tem um carneirinho em casa. E esse, é interessante isso tudo que você vai fazer. Vai ser feito uma família toda junta. Todo mundo vai se juntar em casa. Vocês vão se juntar em casa para poder, na primeira vez, primeira vez que estão fazendo um seder, poderem sentar e discutirem tudo o que vocês passaram. Contar sobre o que vocês viram Deus fazendo nos últimos meses. Vocês viram um monte de milagres. Viram as pragas acontecendo. Tem o que contar. Tem o que narrar. Vocês têm uma mitzvah que vai depois entrar em vigor para a eternidade. De na noite do Seder contar para os seus filhos tudo o que aconteceu. Essa é a primeira vez. Então precisa juntar as famílias. Ah, mas não tem gente suficiente, então junta vizinho. Tem que ter pergunta, tem que ter resposta, tem que ter discussão na noite do Seder. Velakehu min hadam. Vocês vão pegar do sangue. Vocês vão pegar desse sangue do abate desse carneiro. Vocês vão aplicar, vão colocar deste sangue nos dois umbrais da porta e no travessão, em cima. Al-Habatim, Asher Yohelu Otobahem, nas casas que vocês vão comer nelas. Tem que ficar bem claro que na noite do Seder vão acontecer duas coisas paralelas. Enquanto nas casas dos judeus eles estão sentados comendo matzá, maror, oferenda de Pessah, contando, falando e se preparando para a viagem, para ir embora, nas casas dos egípcios e nas ruas do Egito vai ter a praga dos primogênitos. São dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. E mais para frente a Torá vai falar que vocês não podem sair de casa até de manhã. Então vocês vão ficar dentro de casa. Não podem sair e colocar o nariz para fora. Porque lá fora é um outro mundo que está acontecendo agora. Vocês vão ficar protegidos dentro das suas casas. E vocês precisam, então, antes de começar o Seder, aplicar do sangue do abate do cordeiro um pouquinho nas duas laterais da porta e em cima da porta. O que isso vem indicar? Bom, em primeiro lugar diz, então, o Midrash, e mais pra frente vai estar escrito aqui, que eu vou passar pelo Egito, vou matar todos os primogênitos, e eu vou ver o sangue que está nas portas desses que estão fazendo a oferenda de Pessah, e eu vou passar por cima, e nessas casas eu não vou agir. Então, esse sangue na porta, e não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro da porta, é um sinal. Aqui estamos fazendo e comemorando Pessah. Aqui nós fizemos a oferenda de Pessah. Aqui nós estamos comendo a oferenda de Pessah. Aqui ninguém está saindo de casa. Aqui nós estamos festejando e nos preparando para ir embora do Egito. Muito bem, então aqui não é lugar que o anjo da morte precisa agir. No vizinho, onde mora o egípcio, ali sim, todos os primogênitos vão morrer. Deus está formando nesse momento uma nação. Uma nação que é formada por famílias. E essas famílias vão simbolicamente colocar sangue da oferenda de Pessah nas laterais da porta e em cima da porta, onde eles estão comendo desta oferenda. Qual o conceito de casa? A casa tem dois conceitos. A casa protege a pessoa perante a sociedade de influências sociais. E a casa também protege fisicamente das influências da natureza. As duas laterais da porta, que são chamadas de mezuzot, a mitzvah que nós temos de colocar mezuzá vem daí, porque você coloca o pergaminho em cima da mezuzá da porta. Mezuzá é a lateral da porta. A lateral, os umbrais da porta. Mezuzá vem da linguagem de lazuz, de movimentar. Porque é por lá que as pessoas se movimentam, entram e saem. É o buraco por onde as pessoas entram e saem da casa. Isso representa que as paredes da casa protegem a pessoa das influências daqueles que vão e vêm, quer dizer, da influência social. Mashkof, que é a parte de cima da porta, vem da linguagem hebraico de lehashkif, e quer dizer olhar para cima, olhar de cima, que representa a parte de cima da casa, o telhado da casa, que protege a pessoa da natureza. Quando aqui o escravo está se transformando num homem, num pai, num filho de uma família, ele recebe de Deus a mezuzá e o mashkof. Ele recebe uma proteção de justiça e uma proteção física perante a sociedade, perante as pessoas e a natureza. Mas em primeiro lugar, a pessoa precisa se entregar totalmente a Deus e subjugar a Deus todo aquele ser que ele era até hoje. Ele se pega como um cordeiro e é feito um abate. O passado todo precisa ser transformado numa nova realidade. E aí sim ele vai poder comer dessa oferenda, tendo proveito disso, tendo contentamento dessa nova realidade. E tudo isso vai acontecer dentro de uma casa que é protegida por Deus. E essa indicação desse sangue nas laterais e em cima da porta. Não são as paredes que protegem a pessoa da sociedade, e não é o teto que protege a pessoa da natureza, mas sim Deus é que protege a pessoa que está dentro dessas paredes e debaixo desse telhado. E protege todos esses que se entregam a ele. Ve'achelu et habasar balaila hazé. E vão comer esta carne nesta noite. Seli'esh, um churrasco. Churrasco sobre o fogo. Um matzot, junto com o matzot. Al merorim yochelu. Junto com o maror, vão comer. Diz a Torá, então, nessa noite, que vocês vão festejar o primeiro grande seder, vocês vão comer essa oferenda de Pessach, que vocês vão abater o animal na véspera, à tarde, dia 14 à tarde. Vocês vão abater esse animal e vocês vão fazer um churrasco desse animal. Esse churrasco, de novo, tem uma intenção em mostrar para os egípcios o que está acontecendo. E os egípcios vão sentir aquele cheiro, o que, que esses caras estão fazendo? E vão ver que eles estão pegando, mais uma vez, a idolatria egípcia e estão agora festejando e comendo esse animal.
Então, eu entendo que eles Exatamente.
Vão sair na manhã seguinte. Começar do começo. Primeira coisa. Os judeus estão sem trabalhar no Egito desde o momento que começaram as pragas. Então, desde o momento que começaram as pragas, cada um já estava na sua casa. Que nós falamos que eles não são donos das coisas, quer dizer, quando você é escravo, eles eram escravos, mas eles começaram a vida no Egito, eles eram donos de coisas. A partir do momento que ele virou um escravo, essa casa, ele pode morar lá, ele pode dormir lá, mas essa casa na verdade não é tua, porque se você é um escravo, o dono toma isso para ele, se ele quiser. Mas ele precisa de um lugar que eles durmam, então fica lá, dorme lá. Mas a casa pertence, de certa forma, ao patrão. Eles já estavam nessa casa nesse momento, porque eles já não estavam trabalhando. Então teve esse momento de transição, foi uma coisa que levou alguns meses. Eles pararam de trabalhar, mas ainda são subjugados, não podem ir embora, o faraó não está deixando eles irem embora, vão acontecendo as pragas, Moshe vai negociando, vamos embora, não, não pode ir embora, quer dizer que você não é dono de si. E você não é dono das suas posses. Você está morando lá, mas você não é dono. Isso vai levar esses meses até que finalmente chega esse momento da saída do Egito, como você falou muito bem. Nós estamos na noite anterior à saída do Egito, ainda estão no Egito, ainda estão presos, não podem sair de lá. A libertação só vai ser no dia seguinte. Segunda coisa, qual foi a segunda pergunta? Da matzá. Da matzá, na verdade, tem três matzot. A primeira matzá que se comia era o pãozinho que se comia quando nós éramos escravos. Não dava um tempo para você fazer comida. Então você tem que fazer uma coisa rápida. Então a coisa rápida era fazer uma massa rápida e assar logo e comer logo para voltar para o serviço. Então, essa é a primeira matzá. Segunda matzá, Deus deu a ordem de como fazer a matzá. Quer dizer, isso que você faz o pãozinho correndo, não obrigatoriamente ele não tem Ele não é feito com todos os cuidados de uma matzá. É apenas um pãozinho que não dá tempo de fermentar, você tem que fazer rápido, tem que comer logo. É um princípio. A segunda coisa é quando nós estamos agora, então, no primeiro dia do mês, Deus dá ordem que vocês vão, na noite anterior à saída do Egito, comerem matzá. Opa! Como é essa matzá? Aquela que a gente sempre faz? É, mais ou menos aquilo lá, mas tem umas leis. Não é assim. Tem uma forma específica de se fazer. Então você vai ter que ter esse cuidado, aquele cuidado para, de fato, não virar chametz. Essa é a segunda matzá. A terceira matzá é no dia seguinte, na hora de ir embora do Egito, eles vão preparar comida para o caminho. E essa massa não dá tempo de fermentar. Então nós temos... Como? Não é a mesma da segunda matzá. A segunda matzá foi feita na véspera de Pesach para comer à noite. Sobrou. Sobrou um pouco, eles levaram junto com eles. Mas além disso, na manhã seguinte, eles foram preparar comida para o caminho. E aí, nessa matzá que eles estão preparando para levar para o caminho, essa não fermentou, que é o que você falou. Agora, em relação a... Como? Matzah Shmurah significa que ela é feita com um cuidado extra. Que não só que você toma cuidado a partir do momento que você moe a farinha para ela não entrar em contato com água e com umidade, mas a partir do momento que você colhe o trigo no campo, você já toma cuidado para esses grãos não entrarem em contato com água. Isso é uma matzá shmurah. A gente vai ver, se Deus quiser, sobre isso um pouquinho mais para frente. Porque a ordem de comer matzá shmurah na noite do Seder vai estar aqui daqui a pouquinho. Quer dizer, daqui umas duas aulas, imagino eu. Deus, na verdade, deu a ordem para eles, e tudo que Deus ordenou eles aqui, eles fizeram tudo direitinho. Eles vão sair do Egito, eles vão levar mais 49 dias, eles vão chegar no Monte Sinai, eles vão receber a Torá, e todos os preceitos iniciais que eles vão receber naquele momento, que não receberam tudo de uma vez, não dá, ninguém consegue assimilar tudo de uma vez. Eles receberam algumas mitzvot naquele dia, chamadas de 10 mandamentos. Depois disso, Moshe subiu no Monte Sinai para pegar isso por escrito. E aí o povo teve uma confusão, que vai ser uma história que a gente vai ver mais para frente. Eles confundiram se ele já estava 40 dias ou estava 39 dias. Eles acharam que já deu 40. E aí acharam, peraí, então Moshe não volta, então nós precisamos de um líder novo. Precisamos de um líder novo, eles resolveram fazer alguma coisa que no final acabou saindo o bezerro de ouro. Então, na verdade, essa história precisa ser analisada à parte, porque não é um desvio de não aceitar o que Deus está falando. Não é isso. Ali é um desvio de outra coisa. É um desvio de liderança, de quem vai guiar a gente adiante, etc. Eles continuam aceitando todas as mitzvot que eles receberam, e isso não muda em nenhum aspecto. O que muda ali é que eles estão um pouco perdidos em relação a qual a posição do Moshe. Tá? A gente vai ver se Deus vai lá pra frente. É isso que a gente tem que ver lá pra frente. Se eles perderam a fé, ou se eles tiveram uma confusão na fé, ou o que, que aconteceu exatamente ali na história. Então aqui nós temos a mitzvah agora de comer a carne da oferenda de Pesach, junto com o matzot e junto com o maror. Durante, e aí entra o que nós falamos agora, Samantha, durante todos os anos que nós estávamos escravos no Egito, nós não tínhamos tempo para fazer a nossa massa. Nunca deixavam o nosso pãozinho fermentar. Por isso que nós falamos na noite do Seder, hoje, nós pegamos a matzá e falamos o quê? Aqui está o pão pobre que comiam nossos antepassados na terra do Egito. Pãozinho, pãozinho francês, bisnaguinha, é coisa de gente chique. Gente que tem tempo para poder fazer. Ninguém está na cabeça, eu acabo de fazer esse negócio. O pessoal pode deixar a massa fermentar, fazer um pãozinho gostoso. E por isso que o pão é chamado de pão de liberdade. O pão significa liberdade, quando de certa forma você pode deixar ele fermentar, esperar. É coisa de gente chique. Nós no Egito não tínhamos esse tempo, porque tinha os capatazes em cima da cabeça. Vamos lá, acaba logo isso daí que você está enrolando. Ei, acaba essa massa aí, põe logo no forno, vamos comer e vamos trabalhar. E por isso que o pão da escravidão é a matzá. Lachma'ania. Nós falamos na noite do Seder. Esse é o pão pobre que nós comíamos quando éramos escravos no Egito. A matzá representa a escravidão. E aí nós temos mais um componente que diz a Torá. Você deve comer maror. São ervas amargas. Amargas que lembram aquilo que estava escrito logo no começo do Humash, quando falava sobre o trabalho forçado, vai mareru et hayeihem. Eles amarguraram as nossas vidas. Amarguraram significa que nós éramos oprimidos. Lembra que a gente falou já várias vezes que quando Deus falou para Abraham, Deus falou para Abraham que os seus descendentes vão passar por três fases no Egito. Eles vão ser forasteiros, eles vão ser escravizados e vão ser oprimidos. Cada vez a coisa piora. E nós vimos já várias coisas. As pragas eram relativas a essas três fases e assim por diante. Agora nós estamos vendo que na saída também nós temos representação para essas três coisas. A matzá representa a escravidão. O maror já é uma fase muito mais avançada. É a opressão. Fica faltando, então, a primeira fase, quando você é considerado estrangeiro. E este é o Korban Pesach. O Korban Pesach diz a Torá aqui que você vai fazer Tzeli Esh. Tzeli Esh significa que você vai fazer um churrasco. Sabe como se fazia o churrasco do Korban Pesach? Se colocava o animal inteiro, como vai estar escrito logo em seguida aqui. O animal inteiro era colocado num espeto. E esse espeto era colocado de pé, não. Não é, como chama, televisão de cachorro. Esse espeto era colocado de pé, dentro de um grande forno que eles tinham. Antigamente eles usavam um forno que tinha uma boca em cima, um buraco. Então, como se fosse um cone, assim, com a brasa lá dentro. Você coloca isso de pé e assim se faz o churrasco. Ele fica pendurado, entre aspas, lá dentro. E isso representa, isso é diferente de tzlikedar, que não pode ser feito com o Korban Pesach. Tzlikedar é grelhado. Grelhado é quando você apoia o bicho, você apoia a carne na panela. Aqui não é para ficar apoiado, ele tem que ficar pendurado. Isso representa o forasteiro. O forasteiro é aquele que ele não tem muito um chão embaixo dele. Ele está lá pendurado no ar. Não, você está aqui, mas você não está aqui. Você não tem direito de estar aqui. O Corban Pesach, então, representa essa primeira fase da nossa escravidão. Forasteiros estão pendurados, depois já vem a matzá, ó, você não vai poder fazer teu pãozinho. E depois já vem o maror, quando vocês estão totalmente oprimidos. E nesse momento que eles estão recebendo a independência, nesse momento que Deus está liberando eles e libertando eles do Egito, fica muito claro que essas três coisas ainda são existentes, ainda estão sobre a cabeça deles. Ainda vocês são forasteiros aqui, vocês são escravos, vocês são ainda oprimidos. E a única coisa que vai te tirar disso tudo, e o único que vai poder dar para vocês a liberdade completa de tudo isso, é Deus. Por isso, na noite anterior à saída do Egito, eles estão comendo essas três coisas juntas, para lembrar, ó, gente, nós estamos passando por isso já há 200 anos, 210 anos. E amanhã nós vamos ter liberdade porque Deus ouviu as nossas preces e Deus vai nos tirar amanhã dessas três coisas. Antorrelumi menuná. Diz a Torá, vocês não vão comer desse animal na. Na significa quando ele está meio passado, mal passado. Uvashel mevushal bamayim. Ou cozido na água. Não. Não pode fazer isso com o Corban Pesach. Tem que ser um churrasco diretamente em cima do fogo. A cabeça com os pés e as entranhas. O animal totalmente inteiro deve ser feito o churrasco. Não é para cortar ele em pedacinhos antes de fazer o churrasco. Interessante que essa expressão aqui que você vai fazer, não vai comer ele mal passado e nem cozido, mas sim seli esh. Ele é assado diretamente no fogo. Nossos mestres aprendem no Talmud que esse assado diretamente no fogo significa que é assado pelo fogo. Por isso o espeto usado não podia ser de metal. Porque quando o espeto é de metal, o espeto esquenta e ele cozinha a carne. Não pode. Tem que ser cozido pelo fogo, não pelo espeto. É o fogo diretamente que vai agir. Por isso o espeto era de madeira. Inclusive, era feito de árvore de romã. Porque essa madeira não solta sabor também. Para a carne ficar ela só ela. Não tinha tempero. Não é para nada dar sabor nela, ela tem que ser ela. E vocês então vão receber a liberdade completa, não mal passada, não cozida, totalmente churrasqueada. Vocês vão ter uma liberdade que é totalmente e diretamente de Deus, sem nenhuma influência exterior, e por isso que a carne precisa ser churrasqueada diretamente no fogo, sem nenhuma influência de outras coisas. E esse animal vai estar totalmente inteiro, como ele falou aqui, a cabeça com as pernas, com as entranhas, tudo tem que estar junto para que o animal chegue inteiro à mesa. E de novo fica claro para todo mundo, aquilo que era uma idolatria aqui no Egito, agora está sendo servido para Deus. Agora nós estamos usando isso para fazer uma mitzvah para Deus. Velototiru mimenu adboker, vocês não vão deixar sobrar dele até o amanhecer. Quer dizer, a oferenda de Pesach precisa ser totalmente consumida na noite do Seder, e esse é um dos princípios de você dividir já por número de pessoas. Por isso que ele falou logo no começo, você precisa já saber de antemão, eu tenho um animal, quantas porções ele dá? Quanta gente tem? Não tem gente suficiente? Vem mais gente. Tem que vir todo mundo já antes, já estar definido quem vai participar para que não sobre. Mas se acontecer que sobrou, Zehanotar Mimenu, se sobrar alguma coisa dele ad boker até o amanhecer, este estrofo, você deve queimar esse resto, não pode ser comido depois do amanhecer da oferenda de Pesach. Isso é um princípio que existe em várias oferendas, quer dizer, várias, todas elas têm, mas cada uma tem um prazo específico. Existe um prazo máximo, validade daquela oferenda, e a partir do momento que passou o prazo, não se pode comer, vai ter que queimar aquilo que sobrou. Então por isso vocês tinham que dividir direitinho para não sobrar. E aí a Torá vai dar, a partir daí vai continuar entrando no conceito do que vai acontecer nessa noite. E como vocês vão comer essa oferenda à noite, se Deus quiser a gente vê isso a partir da semana que vem. Mais alguma